Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Aleluia, foram tempos realmente muito marcantes, muito abençoadores. Boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor seja com todos. É uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. E antes eu gostaria de fazer mais uma oração. Feche os seus olhos, Senhor nosso Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito grandes coisas no meio de nós. Obrigado. Reconhecemos a Tua graça, a Tua unção que nos envolve. E te pedimos agora, por meio também desta palavra, que o Senhor possa nos edificar e que o Teu Espírito conduza em todo o tempo esta palavra para que ela também, além de compreensão, ela traga revelação, ela possa alcançar o fundo do nosso coração para que se torne vida. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus amados, o tema dessa mensagem é uma pergunta. Eu preciso sentir Deus todo dia? Essa é a pergunta. É curioso como eu vejo algumas pessoas em alguns momentos viverem, e é normal, nós somos seres humanos, nós temos oscilações. Em alguns momentos nós estamos bem, nós estamos energizados, em outros momentos nós estamos um pouco para baixo, um pouco ressequidos. E eu queria começar com algumas perguntas a mais, além da do tema. Por exemplo, quanto a sua fé ou a minha fé deve depender de uma dose diária de sensações? Sua fé em Deus e naquilo que Ele pode fazer depende do quanto você experimenta e não tanto daquilo que você sabe, por exemplo? Qual o valor do saber, do conhecer para você em relação ao experienciar? E por que eu estou levantando essa questão? Estava essa semana assistindo uma palestra que eu inclusive gostaria de recomendar dos irmãos do pastor Guilherme de Carvalho, chamada Homo Sentimentalis e Homo Respondens. É uma frase assim em latim, mas que traduz conceitos fundamentais que são trazidos como resultado da era moderna que até hoje ela nos alcança. Uma das coisas que acontece na era moderna é a centralização do ser humano. O ser humano passa, novamente, na história da humanidade, a fazer parte do centro de discussão. E, por conta disso, um dos principais teóricos, chamado Hegel, que é um filósofo muito importante da era moderna, ele diz que o processo civilizatório, está nessa palestra, é baseado, então, na centralidade do indivíduo. Olha que frase diz Hegel. O princípio do mundo moderno é a liberdade do sujeito. Então, para ele, o sujeito ele é civilizado quando ele não repete os modelos da sociedade, ou seja, quando nós nascemos dentro de uma sociedade, é natural que nós repitamos todos os seus comportamentos. Você nasce dentro de uma família, você repete os preceitos morais da sua família, os princípios da sua família, os trejeitos e todas as coisas. Mas o homem ele seria civilizado a partir do momento que ele deixa de repetir esses modelos sociais e desenvolve o seu modo próprio de ser e fazer as coisas. Cada indivíduo, então, só é civilizado se ele for autônomo, original, se aplicar toda a força e influência dos outros, na influência dos outros, e se fizer valer a sua particularidade para mudar o mundo. Inclusive, se ele fizer com que, de alguma maneira, o mundo se adeque à sua própria subjetividade, ou seja, o mundo civilizado é um mundo que, de alguma maneira, satisfaz cada indivíduo. É uma espécie de utopia, mas é algo que cresceu muito dentro desse ambiente e nos atinge até hoje. Preste atenção. Tem um outro elemento, além dessa prioridade do sujeito e de que ele deve se afirmar como indivíduo, também houve uma reação, né, que, chamada de romantismo. Tá? Às vezes a gente conhece essa palavra romantismo como assim, nas canções, nas poesias, né, que falam sobre o amor platônico, sobre o ideal. Mas tem algo muito especial no romantismo, que ele fala sobre o sentimento. E olha só que eu estou fazendo essa introdução exatamente para entrar nessa questão de sentir Deus, sentir e toda essa dose diária de sensações que muitas vezes nós julgamos como necessária para a nossa vida. O romantismo, chamado de Sturm und Drang, aqui é um termo alemão, que quer dizer tempestade de sentimentos, ele diz que as sensações devem ter prioridade na condição humana. Veja, o indivíduo somente é humano porque sente, porque experimenta. Diferente dos, talvez, dos outros animais, das experiências que outros indivíduos não humanos vivenciam, o ser humano, ele realmente é ser humano para os românticos, exatamente porque a sua máxima humanidade se apresentaria com a sua plenitude de sensações. Então, quanto mais humano você é, mais você vive sensações marcantes e as suas sensações, as suas experiências sensitivas são o que dizem, no final das contas, que você é um humano e não outra coisa. Veja, será que isso tem a ver conosco? Será que isso, de alguma maneira, eu acredito que sim, por isso que o Guilherme de Carvalho ele chama do homo sentimentalis como o tipo de humanidade da nossa época. A humanidade que, além de supervalorizar a perspectiva do indivíduo como um ser importante, então as pessoas nas suas redes sociais, no seu ambiente, querem cada uma delas terem os seus gostos satisfeitos, terem o seu reconhecimento, terem sua visibilidade, terem sua zona de influência. Então, a prioridade do sujeito é algo muito marcante. E, em segundo lugar, também, esta profusão das sensações, a necessidade de estar sempre vivendo sensações cada vez mais profundas, cada vez mais diferenciadas. As pessoas vão em determinados ambientes muito mais para terem experiências do que para entenderem alguma coisa, compreenderem alguma coisa. Elas, muitas e muitas vezes, estão procurando mais sentirem do que se desenvolverem. Porque, afinal de contas, já que a informação ela está à disposição de todos, então conhecer não é tão importante quanto sentir, perceber e ter experiências, então, sensitivas. Eu vou citar algumas canções que estão muito comuns no nosso cancioneiro e gospel, né? E, assim, eu queria que, se algum dos compositores, em algum momento, estiver ouvindo essa live, não percebesse isso como uma crítica. É simplesmente uma constatação de fenômeno. Em tudo o que eu faço, sou abençoado. Tudo possuirei. Estou desesperado de amor. Eu faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente. Até hoje eu não descobri direito o que é que essa mirra significa. Se um dia alguém puder me explicar, eu agradeço. Mas peço que tua presença aumente. Eu preciso te sentir todo dia. E aí está um pouco da inspiração dessa pergunta que eu faço aqui nessa noite. Veja só, queridos, eu quero repetir, isso não é crítica específica a nenhuma das composições, nem trate o meu riso como ironia, é simplesmente uma constatação de fenômeno de algo que pulsa no coração das pessoas, E as artes, muitas vezes, revelam o que está pulsando no coração das pessoas, principalmente das pessoas mais sensitivas, que são os artistas. Então, se os artistas estão dizendo, né, do nosso meio, eu preciso te sentir, eu estou desesperado de amor, eu desesperadamente, essa palavra desesperada, desesperado é uma palavra que passou a aparecer bastante em várias canções, estou aqui, então, falando um pouco, talvez, dessa priorização do sentimento que vem aparecendo em nossos ambientes. Então, eu, certa feita, encontrei com um jovem e ele estava em crise, dizendo o seguinte: pastor, eu não estou, eu chego em determinados lugares, eu vou em uma conferência como a que nós tivemos agora, que era muito difícil você não sentir alguma coisa. E o jovem disse para mim assim: eu não estou conseguindo sentir nada. Eu orei por um jovem aqui uma vez numa vigília, que ele disse: pastor, eu estou tão assim esfriado. Eu disse assim: mas quando foi a sua última experiência com Deus? Semana passada. Eu perguntei, eu digo: poxa, eu acho que talvez a expectativa dele era de sentir Deus todo dia, né? E aí eu passei, depois dessas experiências, a fazer essa análise e fazer essa pergunta, porque, assim, para além da radicalidade, assim, do comprometimento que essas canções e essas manifestações mostram, essas coisas parecem indicar uma instigação do desejo pessoal e dessa priorização das sensações, que eu não sei até que ponto isso é tão necessário, tão importante. Porque quando as sensações não vêm, e aí? Será que eu posso confiar nos meus sentimentos? Será que eles são realmente a régua para eu dizer que aquilo é de Deus, não é de Deus, é verdadeiro? São os meus sentimentos que dizem que a presença de Deus está ou não em um determinado lugar? O que fazer quando a fé não está... O que fazer com a fé quando eu não estou sentindo nada, né? Então, momentos áridos, eles podem acontecer na nossa vida, e se dependermos somente dos sentimentos, isso não pode, isso então pode ser um problema. E a vida, meus irmãos, ela é mais rotineira, ela é mais habitual do que novelística, né? Apesar de vivermos no Brasil, né, onde muita coisa acontece, a vida, ela é feita de rotina. E eu vejo essa muito senso comum em algumas pessoas, alguns desesperos, alguns momentos de sequidão, exatamente por não saber administrar isso. Então, independente de se você está sentindo um pouco de sequidão hoje na sua vida, ou se algum dia você, com certeza, né, irá sentir, ou já sentiu, a vida é feita de momentos em que vivemos grandes momentos e outros momentos não tão grandes, não tão bons quanto imaginamos. E o que fazer com isso? E eu queria entrar no texto que eu queria trazer para vocês nessa noite, que está lá em primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, onde aconteceu um momento muito seco da história de Israel. Nós temos lá que Deus, ele, através do profeta Elias, ele disse que traria seca sobre a terra. E por 3 anos houve seca sobre a terra. Veja, irmãos, que depois de 3 anos, tem nada que fique vivo, né? Depois de 3 anos sem água, então inicialmente são as plantações que passam a ressecar, posteriormente, que vai acontecer, né? O que começa a acontecer é que também a comida passa a faltar, né? Os celeiros que estavam com mantimentos começam a não ter mais alimento para ser renovado, o que estava guardado já começa a perder o seu tempo de validade e de condição de suprimento, e por fim, até os próprios animais e todas as coisas e as próprias pessoas começam a morrer. Assim estava o povo de Deus, em sequidão. Eu quero fazer uma análise psicológica, eu queria que você pensasse um pouco na sequidão da alma que às vezes acontece no coração da gente. Logo no início, Deus promete desse capítulo que traria chuva. Então Deus promete, primeiro versículo, nós temos aí, muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no terceiro dia, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Então Deus traz essa palavra de esperança. Eu não vou ler o capítulo. O capítulo, ele fala daquela história maravilhosa de profeta, do profeta Elias com os profetas de Baal, né? Mas acontece algo curioso, que diz no verso 17 aí, que quando Acabe viu Elias, disse-lhe: é você mesmo, perturbador de Israel? Depois de muito tempo, Acabe era um sujeito, só para contextualizar um pouquinho, que casou mal pra caramba, sabe? Casou com um demônio, na verdade, chamado Jezabel. Idólatra, sacerdotisa de Baal e Azerá, matava profetas, era uma mulher terrível. E desde que Elias profetizou, 3 anos antes, que haveria seca, e que não tinha conversa de Elias com Acabe, né? Vamos cortar a conversa, porque Elias só fala de coisa ruim, eu não gosto de ouvir coisa ruim, né? Acabe era meio assim, aquela pessoa que não gostava de ouvir notícia ruim. Mas eles se encontram depois desse tempo, e Acabe viu Elias e disse: é você mesmo, perturbador de Israel? É uma pergunta, né? Ele chamava Elias de perturbador de Israel, olha que sujeito. Não tenho perturbado Israel, responde Elias. Mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os baalins. Baal era uma palavra utilizada muito comumente, é a palavra Senhor. Às vezes as mulheres chamavam seus maridos de forma honrosa de Baal. Mas essa palavra acabou se consagrando, né, como... De diversos tipos de manifestações de divindades entre os cananeus, entre os povos que estavam ali naquela região. Então, aqui é colocado no plural, vários Baal, Baal Zebud, Baal não sei o quê, Baal de tudo que é jeito que tinha lá. E Acabe, com a sua família idólatra e com sua mulher, que era o capeta, né? Então, serviam a esses falsos deuses. Agora, uma das coisas que esse Baal que eles serviam tinha como característica é que ele é considerado deus da chuva. Enquanto Azerá, que é a antípoda de gênero, né, feminina, era da fertilidade. Então, veja que o deus da chuva estava ali 3 anos e eles continuam... Que pessoal fiel, né? Então, eles... O Deus da chuva não dava chuva já há 3 anos, né? E acontece que Deus faz todo um movimento, né, para poder dizer: olha, eu que sou o Deus da chuva, eu que vou mandar a chuva, e essa sequidão que está acontecendo em Israel, quem vai resolver sou eu. E aí acontece toda aquela história que muitos de vocês conhecem, vou resumir, que depois desse momento que Elias encontra com Acabe, Elias diz para Acabe: olha, eu quero que você junte os profetas de Baal, de Azerá, todo mundo, porque eu quero, vamos fazer um teste se esse Baal é Deus ou se Deus, Yahvé, o nosso Deus, é quem é Deus de verdade. E nessa, se monta lá um altar e os profetas de Baal começam a pedir que desça fogo dos céus, e Baal para lá e Baal para cá, 400 profetas, era profeta para caramba, né? E de Deus só tinha Elias, né? E eles começaram a se cortar, e começaram a fazer um monte de coisa, e Baal para lá, e Baal para cá, e nada de Baal mandar descer fogo dos céus. E Elias, que era, gente, um gozador, desculpa a palavra, Elias: bora mais alto, grita mais alto para ver se ele ouve, né? Elias tinha um senso de humor assim fantástico, né? E eles se cortavam e faziam tudo lá, e de repente Elias, ainda com muito senso de humor, pede para encher o altar de água, pede para ao redor do altar também fazer uma vala, encher de água. E Deus, nosso Deus Todo-Poderoso, depois que Elias ora, manda descer fogo dos céus e até a água queima. E a gente vê o poder de Deus acontecer. E depois que acontece isso, que você deve estar ouvindo aí, já conhece essa história, o profeta faz uma oração. Verso 37, diz assim: responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, aí eu estou recitando, né? A lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, e não Baal. Então Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal, não deixe nenhum escapar. Eles os prenderam e Elias os fez descer ao riacho de Quizon e lá os matou. E Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então foi Acabe comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. E essa oração que eu estava falando para vocês, essa daqui. Né? Vá, olhe em direção do mar, disse ao servo, e ele foi e olhou. Né? Não há nada lá, disse ele. Sete vezes Elias mandou: volte para ver. Na sétima vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e começou a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e este, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Vamos até aí. Bom, irmãos, Elias, um homem de Deus, viveu essa experiência gloriosa de ver a chuva de Deus voltando depois de tanto tempo sobre Israel. Tempos áridos acontecem muitas vezes na nossa vida, assim como aconteceu com Israel. Tempos de sequidão interior. O que é que nós precisamos extrair disso, extrair desses momentos? Naquele momento, o povo, eu quero começar falando sobre isso, precisava compreender, por exemplo, que Deus é único, que só Ele é exclusivo e poderoso. As experiências na Bíblia, e eu quero chamar a sua atenção, às vezes quando nós lemos na Bíblia, as coisas grandiosas como essa que aconteceu com Elias, ou outras, quando nós lemos, por exemplo, o livro de Atos. Ler Atos é muito interessante, porque você vê um milagre atrás do outro, assim como ler Marcos. Marcos é o evangelho dos milagres, né? Então você lê ali o livro de Marcos e Jesus Cristo está fazendo um milagre atrás do outro. E ao lermos às vezes esse texto, nós temos a sensação que a nossa vida também vai ser assim. Um milagre atrás do outro na velocidade da nossa leitura. E é importante a gente amadurecer com a sensação muito clara de que algumas experiências que acontecem na vida da gente, elas vão acontecer não todo dia, não toda hora, não em todo momento. E as experiências na Bíblia, é importante você entender, não aconteceram da forma como você está lendo. É importante você tirar um pouco isso da sua cabeça. Entender que teve um intervalinho entre uma coisa e outra. E o importante é a gente se conscientizar, obviamente, que a vida é mais feita do intervalo entre os milagres do que deles mesmos, apesar de que a própria vida é um milagre. Entende, irmãos? O que eu estou falando é da gente tentar ressignificar essa ideia de que precisamos sempre viver sensações e imaginar, de alguma maneira, que nós temos muitos motivos para nos alegrarmos, servirmos a Deus, termos fé que não só as sensações, que não só os sentimentos e as experiências. O povo precisava compreender que não se vai a Deus somente por formas de culto, liturgia ritual, mas por atos profundos na vida diária, por exercícios de humilhação pessoal e misericórdia com o próximo. Baal era o Deus da liturgia extrema, veja. Pessoas em busca de sensações cada vez mais extremas vão, obviamente, fazer coisas mais extremas. Vão subir escadas ajoelhados, vão se autoflagelar, vão se submeter a disciplinas sobre-humanas. Isso na ilusão de uma antiga filosofia chamada gnosticismo, que foi um problema para o cristianismo, no início do cristianismo. Eles acreditavam que o corpo era mal, era uma prisão da alma. Então, por ser uma prisão da alma, ele precisava ser destruído, né? É bem diferente da ideia de Paulo, quando ele diz assim, subjugar o corpo. Não é que nós precisamos fazer, né? Tem pessoas, por exemplo, que jejuam, que oram, como se fosse uma penitência, sabe? Como se fosse um castigo para o seu corpo. Olha, eu vou para a vigília porque meu corpo está precisando de umas... Estou pecando demais, vou ficar sem dormir, vou ficar sem comer, porque ele não está fácil. É uma raiva do corpo pelo pecado que, obviamente, ainda habita nele, né, através dos desejos. Mas nós sabemos que nosso homem interior se renova, cada dia a imagem daquele que nos criou. Então, irmãos, esse tipo de motivação, esse tipo de ideia que através do nosso próprio sacrifício, inclusive carrega uma ideia meritória, uma ideia de que eu consigo, eu conquisto, por isso essas questões muito humanistas, eu consigo, eu faço, eu alcançarei, eu farei, ninguém pode me parar. Algumas vezes essas afirmações, elas instigam muito mais esse tipo de mentalidade do que a mentalidade do reino. Então, Baal era esse Deus, das pessoas que se cortam, das pessoas que humilham o seu corpo, os seus prazeres nesse aspecto, que não entendem, né, que essas coisas são de Deus. O povo precisava aprender a adorar a Deus de coração e honrá-lo e obedecer os seus mandamentos. E a obediência é algo que nós fazemos independente de gosto, independente de se sentir bem. Eu queria dizer duas coisas aqui importantes. Preste atenção. Deus está aqui neste lugar. E a minha certeza disso não é porque eu estou sentindo Ele aqui neste lugar também. Mas a minha convicção disso é porque Jesus Cristo nos disse que quando estiverem dois ou três pessoas reunidas em nome dEle, Ele estaria no nosso meio. Eu sei que Deus está aqui nesta noite, é muito mais do que eu percebo que Ele está aqui nesta noite. Porque a minha fé diz isso, a minha confiança na palavra diz isso. Obediência aos mandamentos do Senhor tem que acontecer independente do que sentimos. Certezas, convicções tem que vir independente daquilo que eu estou sentindo. O que você precisa aprender com os períodos de seca da sua vida? Você precisa compreender que a vida não é feita somente de profusão de sentimentos, muito menos a experiência espiritual. Com isso, eu posso ter muitas frustrações ou ficar tentando aplacar os efeitos da rotina, viciando a minha mente e o meu coração em pedidos desesperados pela utopia sentimental que nunca vou alcançar. Não se iluda. Deus não ouve o desespero de um coração carente de sensações. Ele escuta as batidas de um ser contrito e humilhado. Você me entende, meu irmão? Eu preciso aprender que a vida espiritual também é feita de quietude. Eu preciso aprender que Deus está trabalhando, inclusive no meu coração, mesmo que eu não esteja sentindo nada. Eu preciso me entregar a uma experiência coletiva, me alegrar também no que Deus está fazendo no outro e através do outro. Eu não estou sentindo nada, mas graças a Deus que Fred está. E vai chegar a minha hora. Uma hora vem aquela nuvem. Pode ser do tamanho de uma mão do homem. Mas este é o sinal que a chuva vai descer. Amém? E eu vou vivendo entre um milagre e outro. Né? O que a gente precisa aprender, irmãos, realmente é viver entre milagres e não somente de milagres. Eu não posso depender dos sentimentos. Paulo disse, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por nada. O entretenimento, a série que a gente assiste, o filme que a gente assiste, ele leva cerca de 6 meses a 1 ano para ser filmado, para 2 horas de sensação. Pessoas gastam meses e às vezes anos. Veja que coisa, veja quanta concentração de força para criar uma sensação em você. Você acha que nós podemos competir com isso? Sinceramente? Mas nós, irmãos, não somos desse mundo. E a nossa lógica não tem que funcionar submetida a essas sensações. Nós não podemos submeter a nossa vida às sensações. Então não deixe, por exemplo, a convicção, a verdade, porque sua alegria estiou um pouco. Não deixe a Deus porque sua vista dele está um pouco embaçada no momento e você está um pouco inseguro. O choro pode durar uma noite. E quando a gente está só, já dizia uma canção que o meu amigo Dermeval gosta muito, né? As noites são mais longas, o frio mais intenso, né? Quando a gente está só. Nelson Bomilcar, né? Falava isso, nosso querido irmão. O choro pode durar uma noite longa, mas a alegria virá pela manhã. A chuva de Deus está vindo, ainda que você não a tenha visto ainda. Insista, persevere. No momento que ainda não existe nada, Elias se ajoelha. Coloca ali a sua cabeça entre as suas pernas, se humilha. E é interessante que quando a gente se posiciona, a gente pode não ver nem experimentar a chuva, mas a gente começa a ouvir ela. A gente pensa que Elias talvez não tivesse naquele momento nada, a chuva não aconteceu ainda, Deus tinha prometido, mas ele tinha alguma coisa, ele tinha promessa, ele tinha essa audição aguçada dada por todo aquele, dada a Deus, por Deus a todo aquele que se posiciona. Então, se você se posiciona na dificuldade, pode conseguir ouvir ruídos dessa chuva abundante. Esse moço foi 7 vezes, 7 vezes significa coisas completas. Na Bíblia, toda vez que você vir o número 7, você vai ver que são coisas completas. Ele continuou indo, foi da primeira vez e não via nada, naquela visão, naquele cenário do mar. Ele continuou indo, ele precisava de processo. E eu digo a você, zonas áridas na vida da gente são boas oportunidades de processos de Deus na nossa vida. Continue indo, que Deus, com a ida, está fazendo um trabalho na sua vida, no seu coração. Não perca tempo pensando que, sabe, é o seu problema. Olha, eu estou com um problema, será isso? Porque às vezes, nós sempre imaginamos que o momento de silêncio ou o momento de sequidão tem alguma coisa na gente, algum problema sério na gente. Eu estou precisando... Então, assim, se eu não estou me castigando, como os profetas de Baal, né? Deus está. E as pessoas, às vezes, pensam que estão sendo, nesse momento, porque existe o castigo de Deus, só interpretam dessa maneira. Não perca tempo pensando que você é o problema, pense que o problema é talvez o seu modo de pensar. Veja, o mesmo Jacó, trapaceiro que segurou lá o calcanhar do irmão, foi o mesmo que também segurou a bênção de Deus. Então não é o problema, eventualmente, que a pessoa tem. Deus, muitas vezes, usa determinadas coisas da nossa personalidade, do nosso caráter. Às vezes a gente pensa, olha, é porque eu sou muito assim, eu sou muito assado. Não, esse seu muito assim, muito assado, Deus pode usar para grandes coisas. Não fique se fixando nisso, irmão. Fique simplesmente ligado, entendendo que tem um processo e que tem um tempo que essa chuva vai chegar. Começa a ouvir aí. Deus está lhe amadurecendo, Deus está lhe preparando para dias de chuva. Para quem não crê, apenas uma nuvem pequena, não quer dizer nada, mas para quem vive de sentimento, de artifícios e de exageros sentimentais, uma pequena nuvem não é nada. Esse é o problema. Esse é o problema. Muitas vezes Deus põe homos sentimentales na sequidão, exatamente para que ele passe a enxergar que uma pequena nuvem já é um sinal. Porque ele só enxerga sinal em nuvens densas. E a gente precisa aprender que nas pequenas coisas Deus fala com a gente. Amém, irmãos? Seja fiel no pouco. Ame no pouco, no invisível. Projete, queira grandes coisas, mas enxergue que tem potencial em coisas, às vezes, muito pequenas e que você despreza. Deus faz grandes chuvas de pequenas nuvens. Ele é especialista nisso. Seja fiel no pouco. Aquela oração no seu quarto, aquela reviravolta, naquela areazinha da sua vida que está precisando. Pequena coisa, que é o sinal que a chuva vai descer. Pequena coisa. Não ceda ao pessimismo, acredite, Deus continua no mesmo trono, governando com a mesma glória, fazendo os mesmos milagres, salvando da mesma forma. O que você precisa de uma vez por todas não é viver de milagres. Isso você já sabe. Você precisa e tem que aprender a confiar para viver bem entre um milagre e outro. Amém? Eu quero que você fique de pé, vamos ficar de pé. Esse texto começa com a declaração. O povo diz, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Nós precisamos declarar isso. Só o Senhor é Deus. Feche os seus olhos e declare isso. Só o Senhor é Deus. Tu és o único Deus, Senhor. Só o Senhor é Deus. Não adianta ficar somente falando da seca. Às vezes falar demais, até agiganta a dificuldade. Que você precisa buscar Deus com persistência, independente dos seus sentimentos, busque por fé, espere, confie. Eu não sei se você está aqui nessa noite e é isso que você está sentindo. Aliás, é isso que você não está sentindo. E você vem para um culto, vem para outro culto, vem para uma vigília, vem para... E você diz assim, olha, Senhor, que dia que vai ser a chuva? Tanto tempo aí ressequido, é tanto tempo incrédulo, tanto tempo com a dificuldade de entrega, de confiança, de plenitude. Oh meu Deus, em nome de Jesus, que este que tem perseverado, que foi pela primeira, pela segunda, pela quarta, quinta, sétima vez, possa enxergar agora a pequena nuvem, possa ver este sinal. Este sinal que o Deus que é grande é o Deus que de uma pequena nuvem faz uma grande chuva descer. Que maravilha, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor nos amadureça, que o Senhor nos faça não somente viver de sensações, são muito boas, são muito legítimas, são muito abençoadoras. Não queremos condenar as experiências e as sensações. Só queremos te pedir, Senhor, que em nome de Jesus a nossa fé não dependa disso. Que nós sejamos maduros, abundantes na obra do Senhor, independente daquilo que sentimos. Que confiemos no teu Espírito, que é Ele que em nós nos faz discernir todas as coisas e não nos nossos sentimentos, que variam e muitas vezes expressam o engano do nosso coração. Em nome de Jesus, que a tua fé, meu irmão, em nome de Jesus, seja fortalecida nessa noite. Que você saia desse lugar robustecido, comprometido, completamente aliançado em servir a Deus, independente das circunstâncias. Se você se sente bem ou se sente mal, não importa. O que importa é que eu sou filho e obedeço ao meu Pai. Não importa se eu estou satisfeito com o caminho que eu estou tomando, conquanto que este caminho seja o caminho da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Uma hora será perfeito, será agradável, porque Deus conhece todas as coisas. Nos ajuda, Senhor, a viver a vida comum, Senhor, em plenitude de vida, porque é a fé que faz isso, é a fé que faz completar, faz o tédio se tornar momento de contemplação, faz o silêncio se tornar, Senhor, momento de oração. E é disso que precisamos nesses dias. Nós não precisamos do ritmo do mundo, nós não precisamos da lógica do mundo, porque nós não somos desse mundo. Nós precisamos do ritmo de Deus, da lógica de Deus, do andar de Deus, porque assim, de fato, teremos vida e vida em abundância. Te peço por isso, a tua igreja nesse momento, se alguém entrou aqui com esse coração ressequido, Senhor, que em nome de Jesus saia com a esperança de que a chuva vai descer. Se vivermos isso, Senhor, tenhamos a maturidade, Senhor, de perseverarmos até o dia que as chuvas voltem e voltem, como sempre voltarão na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Vamos cantar, irmãos. Vamos cantar.